Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Harvard Business Review Manual de Empresas Familiares: Como Construir e Manter uma Empresa Bem-Sucedida e Duradoura, de Josh Baron e Rob Lachenauer. É um guia de negócios voltado a um dos formatos empresariais mais complexos e comuns do mundo, a empresa familiar. Diferente de livros gerais de administração, ele parte da ideia de que a tomada de decisão nesse ambiente nunca envolve apenas estratégia e finanças, mas também relações de parentesco, expectativas emocionais, patrimônio e continuidade entre gerações. O livro combina linguagem acessível com frameworks práticos para ajudar famílias empresárias a definir o que significa sucesso, estruturar governança, administrar conflitos, organizar a participação de familiares no negócio e preparar transições sucessórias. Sua proposta é oferecer uma base concreta para que o leitor entenda a lógica específica desse tipo de organização e consiga lidar com tensões que, em empresas comuns, costumam ser menos visíveis, mas que aqui são centrais para a sobrevivência e o crescimento do negócio. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a empresa familiar como sistema de decisões, relações e patrimônio. O ponto de partida do livro é tratar a empresa familiar como um sistema em que negócio, família e propriedade se influenciam mutuamente. Isso é importante, porque muitos problemas aparecem quando a família tenta aplicar ao negócio regras informais ou afetivas que funcionam na vida privada, mas não sustentam decisões empresariais complexas. Os autores mostram que, nesse contexto, o desafio não é apenas escolher a melhor opção econômica, e sim escolher de forma legítima para pessoas que têm vínculos permanentes entre si. Por isso, o livro insiste na necessidade de definir papéis, critérios e expectativas com clareza. Essa abordagem ajuda a evitar confusão entre afeto e autoridade, entre herança e mérito, entre interesse individual e interesse coletivo, ao enquadrar a empresa familiar como uma estrutura própria. O livro explica por que ela exige ferramentas específicas de gestão e por que soluções genéricas de administração frequentemente falham quando aplicadas sem adaptação. Em segundo lugar, o modelo dos quatro ambientes para entender tensões internas, um dos recursos mais característicos do livro, é o modelo dos Four Rooms, usado para mapear as posições e conflitos que surgem entre membros da família empresária. A utilidade desse framework está em tornar visíveis diferenças, que normalmente ficam misturadas, o que pertence à relação familiar, o que diz respeito à governança, o que envolve propriedade e o que se refere ao trabalho operacional. Ao separar esses ambientes, o livro ajuda o leitor a perceber que uma mesma pessoa pode agir como irmão, acionista, gestor ou herdeiro, e cada papel pede critérios diferentes. Essa distinção reduz a chance de discussões improdutivas, porque permite identificar em qual plano o conflito realmente está acontecendo. Em vez de tratar toda a discordância como problema pessoal, o modelo mostra que muitas tensões decorrem de papéis mal definidos. A força da proposta está em transformar um ambiente emocionalmente carregado em algo que pode ser analisado com mais precisão, sem ignorar a dimensão humana que o constitui. Em terceiro lugar, os cinco direitos dos proprietários familiares e a lógica da governança. O livro estrutura a atuação dos proprietários familiares por meio dos cinco direitos de family owners: desenhar, decidir, valorizar, crescer e proteger. Esses direitos funcionam como uma agenda de governança porque ajudam a família a pensar não só no presente, mas também no tipo de empresa que deseja construir ao longo do tempo. Desenhar significa definir a forma de empresa familiar que faz sentido para aquele grupo. Decidir envolve estabelecer como as escolhas serão tomadas. Valorizar trata de compreender o valor do patrimônio e das participações. Crescer diz respeito ao desenvolvimento do negócio e da família empresária. Proteger refere-se a defender o que foi construído contra riscos de desorganização, conflito e diluição. O livro usa essa lógica para mostrar que governança não é burocracia, mas um mecanismo de coordenação. Quando esses direitos são discutidos explicitamente, a família ganha critérios para alinhar expectativas e evitar disputas implícitas sobre controle, distribuição de recursos e destino da empresa. Em quarto lugar, conflito, comunicação e política de emprego familiar. Outro eixo central do livro é o tratamento prático do conflito. especialmente em situações em que laços pessoais dificultam conversas francas. Em vez de enxergar o conflito como algo que deve ser eliminado, os autores o tratam como parte inevitável da vida de uma empresa familiar e defendem que ele precisa ser administrado com método. Isso inclui criar canais claros de comunicação, definir fóruns apropriados para decisões e evitar que temas importantes sejam discutidos apenas de maneira improvisada em reuniões familiares informais. Nesse mesmo bloco, o livro aborda a política de emprego familiar, uma das fontes mais sensíveis de tensão, porque mistura a expectativa de pertencimento com a exigência de competência. A proposta é estabelecer regras transparentes sobre entrada, desenvolvimento e avaliação de familiares no negócio. Esse cuidado protege tanto a empresa quanto os próprios parentes, pois reduz a percepção de favoritismo e ajuda a separar direito de participação da obrigação de desempenho. O resultado é uma estrutura mais previsível e menos sujeita a ressentimentos acumulados. Por último, sucessão, riqueza e continuidade entre gerações. O livro também se destaca por tratar a sucessão e a gestão da riqueza como questões inseparáveis da continuidade empresarial. Em muitas empresas familiares, o problema não é apenas substituir uma liderança, mas preparar uma nova geração para pensar como proprietária responsável e não apenas como beneficiária de patrimônio. Por isso, os autores discutem transições de forma ampla, incluindo o preparo de herdeiros, a organização do patrimônio, a relação com family office e os riscos de dispersão de valores e objetivos ao longo do tempo. A sucessão aparece menos como um evento isolado e mais como um processo que deve ser planejado com antecedência. Essa visão é relevante porque evita improvisação em momentos de mudança, que costumam ser os mais vulneráveis para o negócio. O livro mostra que continuidade não depende só de transferir cargos, mas de preservar critérios, compromisso e alinhamento entre gerações. Isso diferencia de obras que tratam a sucessão apenas como etapa administrativa. Em conclusão, este é um livro indicado para donos de empresas familiares, sucessores, membros da família que participam direta ou indiretamente do negócio, executivos contratados por famílias empresárias e consultores que lidam com governança e transição geracional. Seu principal mérito está em combinar diagnóstico relacional com ferramentas práticas, sem romantizar a dinâmica familiar nem reduzir a empresa a um problema técnico. O leitor encontra uma linguagem acessível, mas sustentada por uma estrutura analítica que ajuda a organizar decisões difíceis em torno de propriedade, liderança, conflito e patrimônio. Em comparação com livros genéricos de gestão, ele se diferencia por reconhecer que, na empresa familiar, o desafio central é harmonizar critérios empresariais com vínculos permanentes de família. Em vez de oferecer soluções abstratas, o livro propõe modelos concretos para conversa, governança e planejamento de longo prazo. Por isso, ele funciona tanto como introdução sólida ao tema, quanto como manual de consulta para famílias que precisam construir mecanismos mais estáveis de convivência e continuidade. Se você quiser apoiar Josh Baron, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!